agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e se você, assim como eu, está em casa, isolado devido à pandemia do Covid-19, o Cume FM vai te levar para passear de bicicleta. O programa de hoje dá uma pequena volta ao mundo de bicicleta com o nosso convidado Nicolas Alain Saraiva. O Nicolas é ecólogo, mestre em desenvolvimento sustentável e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, além de consultor autônomo e diretor da Associação de Amigos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Tudo bem aí, Nicolas? Falei certo o seu nome?
Olá, Kleber. Olá, galera aí da Rádio UFSCar, de São Carlos, de modo geral, e principalmente a turma do Cume. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aí para a turma do Cume, do qual eu fiz parte há vários anos atrás, nos primeiros anos, assim que o Cume foi criado e estava no início, na colocação das primeiras agarras. Eu fui aí fazer parte do Cume, ajudei a colocar algumas das primeiras agarras. Então, tenho muito carinho aí pelo Cume e fico feliz de estar falando no programa da rádio do Cume, né? Bem, meu nome, a pronúncia mais correta, na verdade, é Nicolas, mas não tem problema, Nicolas é de boas, assim, eu sempre escutei mais Nicolas do que Nicolas a minha vida inteira, então não tem erro, não.
Nicolas, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco no Cume FM e conta pra gente, qual foi o propósito de dar uma volta ao mundo de bike?
Bem, o propósito de dar uma volta ao mundo foi primeiro realizar um sonho de infância, que desde moleque eu achava ou tinha certeza que eu ia um dia fazer uma viagem de volta ao mundo de bike. E também foi para fazer a coleta de dados de um projeto de doutorado que eu tinha na época, que era para pesquisar o Centro de Origem dos Alimentos Domesticados, que é chamado Centro de Vavilov, que acabou não dando certo, não se viabilizou. Eu comecei, mas abandonei. Mas pelo menos a volta ao mundo foi um sucesso.
Cara, que coisa fantástica. Eu já ouvi muita coisa aqui no Cume FM, já ouvi falar de pessoas que passaram 60 dias dentro de uma caverna isolado, já ouvi falar de pessoas que nadaram o Canal da Mancha, cerca de, sei lá, 20 quilômetros nadando. Agora uma volta ao mundo de bike é a primeira vez. Que incrível, Nicolas. Conta pra gente como que surgiu essa ideia.
A ideia surgiu, né, de moleque mesmo, né? Como eu falei antes, né? De moleque, assim, desde criança que eu uso a bike. Seja assim, né? Quando eu era criança, para ir visitar os amiguinhos. Na época a gente ainda ia para as ruas, né? Porque hoje praticamente você não vê criança na rua. Mas na época todo mundo andava, criançada estava na rua, né? Andando de bike, eu ia para casa dos meus amigos e depois como meio de transporte, ou para ir para a escola, depois foi para mountain bike mesmo, como esporte. E aí eu fiz algumas viagens de cicloturismo. A primeira foi morando em São Carlos ainda, fui com dois amigos, aí o Ricardinho e o Matheus Manzini, que a gente foi para São Tomé das Letras, uma viagem de uma semana aí que foi homérica e da qual acho que foi que abriu as portas, né, para mim, para o cicloturismo. Depois disso eu fiz várias outras, fui me preparando, algumas viagens médias, uma um pouquinho mais longa, até dar as condições, né, de vida e estruturais e etc. para conseguir viabilizar uma volta ao mundo completa aí de bike, né?
Que fantástico, cara. E quais países e quantos países você percorreu?
Quais países? É difícil falar, assim, porque foram muitos, né? Foram 52 países. Eu teria que pegar a listinha aqui, uma cola e citar os 52 países, ia ficar um pouco boring, um pouco chato aqui para o pro programa, mas foram 52 países, 42.700 quilômetros, que eu comecei, assim, aí eu atravessei os 5 continentes, né, basicamente. Tirando a África, que eu não atravessei de ponta a ponta, eu só pedalei pelo norte da África, mas eu atravessei a Austrália, fui para o Sudeste Asiático, aí atravessei todos os países do Sudeste Asiático, China, Índia, Nepal, aí eu entrei no, na Ásia Central, os países, os quistões da vida, né? Quirguistão, Turcomenistão, Cazaquistão, aí Rússia, eu entrei no Leste Europeu, aí Europa, aí entrei no Norte da África pelo Estreito de Gibraltar, pedalei um pouco no Norte da África, de lá eu voei para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu vim pedalando até São Carlos, eu terminei a viagem em São Carlos porque minha mãe mora aí, então o meu destino final foi São Carlos.
Realmente um feito incrível. Tem alguma lembrança marcante, alguma história que você gostaria, que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes?
Várias lembranças marcantes, né, cara? Como você pode imaginar, quase 3 anos na estrada, são muitas lembranças, né? 99,999 delas, boas lembranças, talvez um perrengue ou dois, mas que depois de alguns anos também vira uma boa lembrança, né? Mas se eu for citar uma, eu acho que foi um passo no Quirguistão, quando eu fui atravessar uma montanha, que os finais assim, dos Himalaias, e ainda estava em fim de inverno, primavera, verão, outono, inverno, né? Os passos estavam desgelando ainda, e quando eu cheguei no pé dessa montanha, estava uma tempestade, e quem conhece a alta montanha sabe que não pode brincar, né? Não é uma coisa que você pode arriscar, porque a parada é bruta, né? Então eu parei alguns dias, assim, esperando ver se melhorava o clima na montanha, ou todo dia olhando para cima, ver se o tempo abria. E depois de uns 4 dias parados, meus mantimentos foram acabando, combustível acabando, e eu fiquei meio... Estava num lugar isolado, não tinha nada, um raio de talvez dezenas de quilômetros, nenhuma casa, nenhuma vila para eu me abastecer. E eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude e sair dali, senão eu ia estar numa roubada, né? E aí, né, encarei, coloquei todas as roupas que eu tinha disponível, layers, camadas e camadas de meias, camadas e camadas de roupa, e fui subir a montanha, né? E a subida nem foi tão perrengue assim, porque você está subindo, está esquentando, né? O corpo está quente, está nevando em cima, mas o corpo está quente, então dá para suportar. Mas na hora da descida que foi foda, viu? Porque aí são a 20, 30 quilômetros de descida e aí o corpo esfria, né? Aquele vento, a neve começa a derreter, vira água gelada entrando em toda a roupa, assim, cara. A hora que eu cheguei lá embaixo, eu acho que eu tava com hipotermia, né? Eu não sei direito diagnosticar hipotermia, mas eu acho que eu tava com hipotermia, que eu mal conseguia me mexer, mal consegui descer da bike. Os dedos travados na posição, assim, de freio, sabe? Assim, no manete do freio, a mão não conseguia abrir, cara. Eu não consegui tirar o cadarço. Eu tirei meu cadarço, assim, com a boca, assim, com o dente, assim, desamarrando o cadarço. E eu tava, assim, meio esticado no chão, assim, mal mesmo, assim, devia estar um trapo. E aí passou um tiozinho, olhou pra mim, falou alguma coisa que eu não consegui nem saber o que que é, né, numa língua, nem russo não era, que pelo menos russo eu sabia falar oi, água, algumas coisinhas básicas. Aí o cara me chamou pra casa dele, eu passei uma noite na casa deles, eles me deram roupa seca, comida, chá, etc, etc, cara. Eu acho que, literalmente, eu acho que aquela família, se não foi literal, mas foi bem próximo do literal, eles salvaram minha vida, viu? Foi essa, talvez, foi uma das histórias mais marcantes da viagem, né?
Que legal, Nicolas. E o que você recomendaria para alguém que agora esteja sonhando em encarar uma aventura assim? Existe alguma preparação, alguma coisa que a pessoa pode se antecipar? O que você pode dizer pra gente?
Primeiro, tá bem psicologicamente, né? Gostar de ficar só, Porque você vai passar uma boa parte do tempo, a maior parte do tempo, sozinho e sem conversar. Você passa a maior parte do tempo em zonas rurais, pouco povoadas, então muitas vezes você dorme, acorda, sem falar com ninguém. Para quem é falador, para quem é muito social, isso pode não ser tão bom assim, né? Então, tá preparado para ficar só consigo mesmo e achar isso bom. E a outra é, né, a preparação física, né, obviamente, né? Não precisa ser um super atleta, não precisa estar em alta performance, mas tem que ser fisicamente ativo, né? Precisa estar bem em cima da bike.
É realmente tudo muito relevante, Nicolas. E o que você poderia dizer pessoalmente que você tirou dessa experiência? O que mudou na sua vida depois disso?
Bom, foram várias coisas, né? Mas eu vou citar um ponto bastante positivo e outro não tão positivo assim. Um é que eu percebi assim, que as pessoas são muito melhores, são muito mais bondosas, são muito mais solidárias do que talvez eu pensava ou do que talvez a gente pode pensar no senso comum, né? Quanta gente te ajuda sem querer nada em troca, sem nem minimamente conseguir falar um oi, né? Ou conversar, né? Além dessa história no Quirguistão, tiveram várias outras, né? Gente que me deu água. Os desertos e as regiões mais isoladas tornam as pessoas mais solidárias, né? Então, tinham desertos onde as pessoas me deram água, me deram comida. E uma coisa, assim, talvez nem tão positiva assim, foi em relação à nossa querida e sofrida América Latina, né? Acabei percebendo, assim, que é um dos lugares mais violentos do mundo, né? Enquanto a Ásia Central, a Oceania, a Europa são... Tudo bem, eu não conheci tão bem a África, né? Então, isso que eu vou falar talvez tem que ser relativizado porque eu não conheci a África inteira, conheci só trechos da África, né? Mas enquanto esses países, a Ásia Central, a Oceania e grande parte da Europa é muito bom de pedalar, é muito seguro, você sente 100% seguro, você não sente ou praticamente não ouve falar de casos de violência, né? A América Latina é o contrário, né?
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM estamos entrevistando Nicolas Saraiva, que deu uma volta ao mundo de bicicleta, galera. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. Nicolas, que som que você manda pra gente, cara?
Cara, pode até parecer meio clichê, meio brega, assim, mas, cara, é Belchior, sou apenas um rapaz latino-americano. Me marcou bastante, né? Eu escutava, principalmente nos lugares mais isolados, assim, isso foi bem marcante, me trazia um pouco pra perto de casa.
Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho a música que ainda acredite nisso. Tudo muda. Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê.
Já você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos conversando com Nicolas Saraiva, que deu uma volta ao mundo de bike, galera. Vocês acreditam nisso? Nem eu. Olha só, Nicolas, no bloco anterior, você comentava um pouquinho dessa experiência toda e o que mudou na sua vida. Olhando para o futuro, além dessa situação de pandemia global, tem coisas que nos unem, que você tenha constatado nessa volta ao mundo?
As coisas assim que eu acho que eu percebi, né, que nos unem é essa questão da solidariedade, né, das pessoas, de modo geral. E eu acho que quanto mais isolado, quanto mais humilde, assim, o nível de... Não sei se isso é uma constatação, ou só se é cientificamente constatável, mas é uma constatação meio empírica que os lugares isolados, as pessoas mais de baixa renda, são muito solidárias e muito propensas a ajudar, independente de cor, credo, religião, nacionalidade, etc. Assim, isso foi muito marcante, assim, de todos os países... ou quase todos, que tiveram um país muito pequenininho, você passa, atravessa em 2 dias, não tira tanta... não tem nada tão marcante assim no país, tirando umas belezas cênicas, né? Mas os países onde passa mais tempo, tem tempo de ter um pouco mais de interação, é isso, como você é bem recebido, você é bem visto, as pessoas sorriem, independente de qualquer coisa.
Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto! E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo como se portar sobre duas rodas, que dica você daria para os nossos ouvintes ciclistas, Nicolas?
O que eu daria de dica assim, para as pessoas é, primeiro, usar bike, né? Usar menos carro e usar bike no dia a dia, mesmo que no começo pode não parecer tão fácil assim, que a gente sempre arruma desculpa para não usar a bike, né? Mas a dica mesmo assim, que eu dou é... de mínimo impacto, é um mínimo impacto que eu diria mínimo impacto social, porque aqui no Brasil o uso da bike ainda sofre uma grande resistência assim, social em relação às pessoas que não usam a bike. Então uma dica de mínimo impacto é provocar o mínimo o motorista de carro, assim, no sentido de respeitar as regras, né? Tipo, não andar em contramão. A postura, assim, que eu diria é isso, uma postura de cumprir as regras de trânsito, né?
Galera, fica a dica do Nicolas aí, então, e coisas muito relevantes, muito legal mesmo. E agora vamos para a nossa dica de livro e dica de filme. Nicolas, tem algum livro, algum filme que seria interessante indicar para os nossos ouvintes ciclistas?
Bom, de filme, um filme que eu poderia passar aí para a galera do Cume, que é uma animação chamada Uruca, uma animação de escalada, bem interessante, que até ouvi falar, eu acho que já tem uns 10 anos essa animação, é um filminho de uns 10 minutos. O livro que eu citaria seria... Não Verás País Nenhum, de Inácio Loyola Brandão, né? É um livro de 1980, 1981, não tenho certeza, que ele voltou a ficar muito atual, assim, com a nossa situação política brasileira atual, assim. Ele é um livro de um futuro distópico, de uma cidade de São Paulo num caos climático e social.
Tá aí, galera. E, Nicolas, fala pra gente, em que novos projetos você está envolvido no momento?
Bem, atualmente, além do meu trabalho aqui da Fiocruz, eu me dedico um pouco, menos do que eu gostaria, né? Porque ainda é voluntário, mas eu me dedico à nossa associação aqui de amigos do Parque Nacional. A gente está envolvido em algumas coisas, alguns projetos de conservação que estamos tentando desenrolar, né? E o que acho que tem mais a ver com o Cume, que é interessante aqui a galera do Cume ter mais conhecimento, que é... o projeto de construção, de implantação da trilha de longo curso do Caminho Veadeiros, né? É uma das trilhas de longa distância brasileiras, né? O estado de São Paulo já tem algumas, né? A Transmantiqueira, já tem a Transcarioca no Rio de Janeiro. E o Planalto Central aqui está em processo de implantação do Caminho Veadeiros, né? E a AVE, a nossa associação de amigos do Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros, a gente está com um pezinho aí tentando... contribuir para a implantação do Caminho Veadeiros.
Fantástico. E eu sei que você é uma das pessoas abençoadas que podem se dar o luxo de morar aí na Chapada dos Veadeiros. Eu visitei a Chapada cerca de 2 anos atrás, mais ou menos. Sem dúvida alguma, um dos lugares mais incríveis que eu já tive o privilégio de poder estar. E eu gostaria de fazer 2 perguntas para você, Nicolas. A primeira é um pouco mais pessoal. Eu lembro de estar lá no meio da Chapada e eu lembro de uma história onde alguns guias tinham tirado algumas placas para o pessoal, vamos dizer assim, para os turistas realmente contratarem o serviço deles ao invés de se orientarem pelas placas. Eu me lembro, inclusive, de ter me perdido um pouquinho, porque eu estava com o grupo, mas eu fui dar uma corridinha e aí eu acabei me perdendo da galera e vivi realmente uma situação assim, um pouco de pânico. Eu gostaria de saber de você se isso foi regularizado, qual que é a postura do órgão que você trabalha em relação a isso.
Realmente, aqui na região da Chapada dos Veadeiros tem um certo conflito com os guias ou um protecionismo dos guias para que as trilhas e os caminhos não sejam autoguiados, assim, um protecionismo para que os turistas eles usem necessariamente o serviço deles, né? O que eu, de certa forma, né, não coaduno, assim, não concordo muito com isso, porque eu acho que o mercado do turismo tem abertura para todos os tipos de usuários, né? Tenho certeza que se vier muito aumentar a quantidade de turistas, que é o que precisa, o Brasil tem muito pouco turismo frente a lugares de turismo desenvolvido no mundo, né? Então, mesmo a Chapada dos Veadeiros tem espaço para aumentar muito o turismo. O turista aqui ele se concentra em 2 ou 3 lugares aqui, tem São Jorge, Alto Paraíso, praticamente 95% dos turistas eles se dividem desses 2 lugares, né? Então acaba causando um bocado de concentração, mas se descentralizasse esses turistas, tem espaço para muito mais gente. Tendo espaço para muito mais gente, tem espaço para muito mais perfis de turistas, né? Então, essa questão do protecionismo, de querer que o turista só ande com guia, de que o turista não seja autoguiado, seja autônomo, é bobeira, né? A postura da AVE, né, da nossa associação em relação a isso, é que tem que ter abertura para todos os tipos de turismos, turistas, né? O caminho Veadeiros, assim como os outros caminhos de longa distância, eles são projetados e são implantados para serem autoguiados. De início, eu vou te falar, a associação de guias aqui, eles não são muito favoráveis a isso não, justamente por causa disso. Eles dizem, ah, o que eu vou ganhar com isso, né? O que eu vou ganhar? Na verdade, não precisa ganhar necessariamente nada com o Caminho Veadeiros, mas o Caminho Veadeiros estando em voga, estando na mídia, vai aumentar o turismo, vai trazer mais gente, trazendo mais gente, necessariamente vai trazer mais gente que também vai necessitar de guia, né? Nem todo mundo que vem para cá vai ser autoguiado. Tem muita gente que, ou por necessidade ou por vontade, gosta de contratar um guia, se sente mais tranquilo, gosta de escutar as histórias que o guia tem a dizer, ou se sente mais seguro andando com um guia, né? Essa situação ainda não foi muito bem regularizada, porque a maior parte da Chapada dos Veadeiros, da região geográfica da Chapada dos Veadeiros, não está dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né? Então, dentro do Parque Nacional, o turismo já está regulamentado, né? O uso público está regulamentado e é aberto. Não tem, ele é todo demarcado, bem demarcado. Inclusive, o ICMBio, nos últimos anos, fez um ótimo trabalho. Todas as trilhas estão bem demarcadas. Tem uma trilha de 2 dias de distância que está bem demarcada. Então, ela é uma trilha autoguiada, é autônoma. Mas fora do Parque Nacional, é tudo área privada. E aí, cada proprietário faz a gestão do jeito que achar melhor. E a maior parte deles proíbe a entrada sem guia, né? A regra do estabelecimento é a entrada sem guia.
Gostaria que você comentasse um pouquinho para o público o que tem de incrível para descobrir aí na Chapada dos Veadeiros, para a galera se ligar da beleza que tem no nosso país e como a gente realmente não conhece. Vi cachoeiras ali, vi água de cores que eu nem imaginava.
A Chapada dos Veadeiros é uma região geográfica, né? Bem mais ampla do que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né? Então pega algumas centenas de quilômetros antes e algumas quase uma centena de quilômetros depois. Então tem um território quilombola, tem várias outras unidades de conservação particulares, principalmente RPPNs, que estão dentro do contexto, né, geológico, geomorfológico da Chapada dos Veadeiros. E se eu for dar uma dica para quem quiser visitar a Chapada, é realmente conhecer esses lugares, descentralizar o turismo. Como eu falei, todo mundo vem para Alto Paraíso e São Jorge, 90% dos turistas, 95% dos turistas. Então que descentralize para ir para outros lugares que hoje ainda não são tão desenvolvidos assim, para ir para Cavalcante, para ir para Teresina de Goiás, para Nova Roma... Cavalcante principalmente, Teresina e Nova Roma ainda estão muito, é bem roots mesmo, você tem que ser um aventureiro porque tem que caçar a cachoeira, porque mesmo os moradores locais praticamente não conhecem. Cavalcante não, Cavalcante é um alto paraíso há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, com o turismo se desenvolvendo, já tem umas pousadas, já tem os campings, os atrativos já estão ali se desenvolvendo, mas vai muito menos gente. E tem uma coisa muito legal daquela região, da Chapada dos Veadeiros, que a Cavalcante é a parte norte da Chapada dos Veadeiros. Né? Alto Paraíso, de onde eu moro e onde eu estou falando agora, é a parte centro-sul da Chapada dos Veadeiros. A parte norte tem uma geologia, uma geomorfologia, geologia, né, e uma questão de solo e geologia um pouco diferente. Drenam solos um pouco diferentes. Então, os rios daquela região são rios um pouco diferentes daqui. Lá tem vários rios assim, incríveis, de cor turquesa, de cor esmeralda, que não é muito comum nessa parte centro-sul da Chapada dos Veadeiros. Né? Então, lá em Cavalcante, se for na região lá dos Calungas e conhecer o Rio do Prata, né? O Rio do Prata é incrível, um dos rios mais bonitos que eu já vi, mesmo depois de dar uma volta ao mundo, conhecer 50 países, ter conhecido 5 das 7 maravilhas naturais do mundo. Ainda vou te dizer que lá tem alguns dos rios mais bonitos do mundo, assim, de cores maravilhosas, né? E eu recomendaria ir para lá, porque aqui já tá uma boa parte do turismo, já, dos atrativos já tão saturados. Se você vier aqui durante o período de um feriado, de um final de semana prolongado, os atrativos estão saturados, as cachoeiras estão cheias de gente, o Parque Nacional já tem a sua capacidade de suporte atingida e fecha a entrada 8, 9 horas da manhã, já não pode mais entrar gente, porque já entrou todo mundo que é permitido pela capacidade de carga, né? Então eu sugeriria para vocês irem para a parte norte, para Cavalcante, para os Calungas.
Sem sombra de dúvida, sem exagero, um dos lugares mais incríveis da nossa galáxia. Muito bem, pessoal, esse foi mais um Cume FM, saia do sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado de hoje, Nicolas Saraiva, pela participação no nosso programa.
Novamente eu agradeço bastante aí pela oportunidade de estar falando aqui nesse programa do Cume. É isso aí, um abraço aí para todos e fiquem isolados aí no Covid, não vai passar vírus aí para todo mundo não, galera.
Valeu, Nicolas! Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. E um abraço, galera! Tchau, tchau, tchau! I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.